Olá, alunos de variáveis aleatórias. Como nos outros áudios, vocês devem acompanhar essa gravação com o capítulo 7 do texto. Nós vamos, nessa primeira parte, falar de variáveis aleatórias discretas e, num segundo áudio, nós vamos falar de variáveis aleatórias contínuas. O conceito de variável aleatória é um conceito fundamental dentro da teoria das probabilidades. E é muito simples. O que é uma variável aleatória? A variável aleatória é uma função que associa um número a um evento aleatório. Então, se à medida que os estudantes estão entrando aqui na sala de aula, eu não sei exatamente quem vai chegar em qual ordem. Se para cada estudante eu perguntar o número de irmãos ou medir a altura do estudante, eu vou ter uma sequência de números inteiros, né, ou de números decimais, no segundo caso. Então eu teria construído uma variável aleatória. Nós temos duas classes de variáveis aleatórias: as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas. As discretas são associadas a experimentos de contagem, as contínuas a experimentos de medição. Quando você é perguntado quantos irmãos tem, não responde: ó, tenho 3 metros de irmãos ou 500 quilos de irmãos, né? Por outro lado, quando alguém pergunta a sua altura, você não vai contar, né? Você não vai sair contando. Você vai medir com uma régua, com uma fita métrica, com um instrumento qualquer. Para que servem as variáveis aleatórias? As variáveis aleatórias servem para calcular probabilidades. São ferramentas importantes para o cálculo de probabilidades. Para que servem probabilidades? Para reduzir a incerteza, que é a motivação maior do nosso curso. Redução da incerteza. Vamos começar então a detalhar o conceito de variável aleatória discreta. Está na definição, né, 7.1, no livro e na página 142. Então ali você tem a representação, né, em notação de funções. O A representa um evento, x de A um número inteiro. Exemplos há vários. Quando você joga lança um dado uma vez, a face que fica para cima, na verdade, não é um número, é uma face pintada. Se você conta o número de marcas, você obtém um número, né? Também, quando você lança uma moeda, o resultado não é um número, é uma cara ou coroa. Aí você pode associar, né, o número 1 à cara, o número 0 à coroa. E assim por diante. Você tem aí no exemplo 7.1 alguns exemplos de experimentos e a variável aleatória que você pode construir. Na verdade, para o mesmo experimento, você pode construir várias variáveis aleatórias, como é o caso do aluno entrando na sala. Eu posso perguntar o número de irmãos, eu posso perguntar a renda familiar, eu posso medir a altura, eu posso pesar, assim por diante, né? Então, dado, né, que a realidade tem múltiplos aspectos, você, em função do evento que você está focalizando, você define, pode definir uma variável aleatória. Como é que você descreve uma variável aleatória? Você não vai poder descrever variável aleatória da mesma maneira que você descreve função, embora a variável aleatória seja uma função. Na verdade, você descreve uma variável aleatória discreta pela sua distribuição de probabilidades. Você pode fazer isso através de uma tabela, você pode fazer através de um gráfico ou através de uma fórmula. No exemplo 7.2, nós temos alguns casos. Por exemplo, a distribuição uniforme, que é utilizada para modelar experimentos aleatórios puros, né? Ou seja, sorteio, loterias, onde o N valores podem acontecer, por exemplo, as bolas, né, pintadas dentro de uma esfera de metal que você gira e sorteia uma bola. E a chance de você sortear um número é sempre a mesma, 1 sobre n. Você tem os experimentos dicotômicos. A cara e coroa é um exemplo de um experimento aleatório dicotômico, onde você pode associar 0 e 1 com a mesma chance. Mas você pode ter experimentos dicotômicos, os mais variados. Por exemplo, os alunos que fizeram a primeira prova e os alunos que não fizeram a primeira prova. Então, posso ter uma probabilidade associada a isso, né? Que é a proporção dos alunos que fizeram a primeira prova e a proporção dos alunos que não fizeram a primeira prova. A distribuição binomial é outro modelo, né, de variável aleatória que é muito utilizado. Você faz N ensaios de um experimento e você vai determinar qual é a chance de você ter K sucessos, onde sucesso é o evento que você está focalizando, né? Então você aplicou um tratamento em 100 pacientes e você quer saber a probabilidade que 80 sejam curados por esse tratamento, né? A fórmula da binomial, como o próprio nome está sugerindo, né? É baseado na fórmula do binômio, que é uma combinação. A fórmula está aí na página 144, né? O item C do exemplo 7.2. Outro modelo é a distribuição geométrica. Na verdade, você tem um experimento que pode ter um número indefinido de ensaios, porque a parada, né, do experimento pode ocorrer ou não. A parada ocorre quando há o primeiro sucesso. Você tem a distribuição de Poisson, que já é um experimento mais complexo, porque ele se desenvolve no tempo. Aí você quer saber a chance daquele evento que você está focalizando, que a gente convencionou de chamar de sucesso, mas não necessariamente é uma coisa positiva, né? Por exemplo, numa estrada, o número de acidentes ao longo do dia. Então, isso é modelado pela distribuição de Poisson. Você tem também a distribuição hipergeométrica, que é usada em controle de qualidade. E no exemplo 7.3, a gente descreve algumas situações. Eu queria destacar o item C, é onde você tem a seguinte situação. Você tem um estudante que vai prestar um exame. Como ele estudou pouco, ele tem 30% de chance de acertar uma questão. A prova tem 12 questões. Qual é a probabilidade de acertar entre 0 e 4 questões? Então, esse é o caso de uma binomial. A gente vai considerar que a proporção, né, de sucesso é 0,3 ou 30%. O N é 12, e aí a gente vai calcular aquela fórmula que foi apresentada no item C, né, do exemplo 7.2, para K0, 1, 2, 3 e 4, e somar. E a gente vai obter 73%. Nós comentamos durante a aula presencial aquela situação do semi-analfabeto que fez um vestibular baseado em prova objetiva, né, múltipla escolha. E a chance, né, de acertar nesse caso era 1 sobre 5, porque cada questão tinha 5 alternativas. E o que era contado era o número de questões certas. E a probabilidade de ele acertar pelo menos uma questão é muito alta, é da ordem de 70%. Então ele acabou sendo aprovado, mesmo sendo semi-analfabeto. Por esse motivo, foram criadas outras regras de pontuação de provas objetivas. O Enem usa o TRI, né, que é a teoria da resposta ao item. As questões não têm o mesmo peso, né? Você é penalizado se você erra. Então há uma série de salvaguardas exatamente para diminuir as chances de quem simplesmente chuta a questão. Um outro exemplo que eu quero destacar, né, o item D, que é a seguinte situação, o seguinte experimento. Um estudante saiu para comemorar sua aprovação no curso de estatística. Como bebeu muito, ao voltar para casa, tenta aleatoriamente encontrar a chave que abre a porta do seu apartamento. Se a chave não serve, tenta novamente, podendo, devido ao seu estado de embriaguez, escolher de novo as chaves tentadas anteriormente. Entre parênteses, sorteio com reposição. Qual a chance de abrir a porta na terceira tentativa se o seu chaveiro tem 10 chaves e somente uma abre a porta? Então, esse experimento pode ser modelado pela distribuição geométrica com parâmetro P igual a 0,1, que é 10%, né, que é 1 sobre 10, é uma chave que abre sobre 10, e K igual a 3. Pela função densidade discreta, né, ou distribuição de probabilidades, o valor da probabilidade procurada é igual a 0,08. Né? Então, ele tem 8% de chance de abrir na terceira tentativa. E o último exemplo que eu queria destacar é o número de acidentes em uma rodovia, cuja média é de 3 acidentes por dia. Esse experimento pode ser modelado por uma distribuição de Poisson com média 3. Por exemplo, se quisesse determinar a probabilidade de haver acidente nessa rodovia, o cálculo seria feito da seguinte forma. Probabilidade x maior que zero, né, que é a probabilidade de você ter mais de pelo menos um acidente. Pela regra do complementar da probabilidade é 1 menos a probabilidade x igual a zero. E isso vai dar 95%. O penúltimo tópico desse áudio é sobre média e variância. Nós vimos o conceito de média e variância para a amostra, mas esse conceito também pode ser estendido para variáveis aleatórias, que no caso agora estão modelando uma população, não mais uma amostra. E o sentido desses parâmetros é o mesmo que a gente viu anteriormente. A média é uma medida de tendência central e a variância é uma medida de dispersão. A fórmula tanto da média como da variância, a notação é diferente, para exatamente indicar que a gente está falando de média e variância de variável aleatória e não de amostra, né? São as fórmulas 7.2 e 7.3. A notação para a média é a letra mi, né? Uma letra grega, minúscula, ou é de x. A média também é conhecida como esperança. E a fórmula... você substitui na fórmula da média amostral, você substitui a frequência relativa, né, que é uma probabilidade empírica, pela probabilidade da variável aleatória assumir aquele particular valor. A variância é uma situação análoga, em que você vai ponderar os desvios em relação à média e, de novo, você vai substituir a frequência relativa pela, que é uma probabilidade empírica, agora pela probabilidade da variável que você está considerando. Nós vamos ilustrar o uso da média no exemplo 7.5, que é o jogo de roleta, né, tradicional. Então você tem várias modalidades de aposta, e a mais simples consiste em apostar em um número de 1 a 36, sendo que há mais duas casas na roleta que não entram nas apostas e são da casa. Essa modalidade de aposta é a que dá o maior prêmio, porém é a que tem menor chance para o jogador, 1 sobre 38, né? Porque você tem 38 casinhas aonde a esfera pode parar. Supondo que a casa paga 35 unidades monetárias para cada unidade apostada em um número premiado, calcule a esperança de ganho de um jogador nessa modalidade. Se a gente for montar a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória ganho, você tem que, para o acerto, que tem chance de 1 sobre 38, o ganho é de 35. Mas, na maior parte do tempo, né, na maior parte dos casos, o jogador vai perder uma unidade, né, supondo que ele está apostando uma unidade monetária, com chance de 37 sobre 38. Se você for calcular a média, você vai achar 35 vezes 1 sobre 38 mais menos 1 vezes 37 sobre 38, que dá aproximadamente 5 centavos. Então, é claro, todo jogo a média é negativa para o jogador e positiva para a banca. O que pode extrapolar é quando a banca coloca uma premiação que a favorece de uma maneira muito exagerada, que é o caso aí das máquinas caça-níqueis, né? Mas e sempre qualquer jogo, a esperança para o jogador, a média, né, vai ser sempre negativa. Por isso, o jogador deve evitar de ficar muito tempo no jogo. Porque quanto mais tempo ele ficar no jogo, mais a lei das probabilidades vai trabalhar contra ele. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.